E você sabia que a Caatinga possui mais de 100 variedades de plantas com propriedades medicinais? Propriedades inflamatórias, cicatrizantes e até antibióticas. Pois é, pesquisadores do Instituto Nacional do Semiárido catalogaram esse verdadeiro acervo natural e pretendem colocar essas informações na internet. Sobre essa pesquisa e sobre o catálogo de plantas da Caatinga, o jornalista Ivan Godoy conversou com Márcia Vanusa, pesquisadora e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos acompanhar.
Vamos conversar com a pesquisadora Márcia Vanusa, que é coordenadora do Núcleo de Bioprospecção da Caatinga, professora da Universidade Federal de Pernambuco. Bom dia, professora.
Bom dia.
Em primeiro lugar, como foi feito esse trabalho de pesquisa sobre as plantas medicinais da Caatinga?
Iniciamos esse trabalho o ano passado, né? Isso é um fruto de um financiamento. Esse financiamento foi pela SUDEN, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e que reuniu mais de 30 pesquisadores. Então, realizamos esse trabalho com dois propósitos principais: a busca de novos medicamentos a partir da biodiversidade brasileira, e escolhemos a Caatinga por estarmos numa universidade no Nordeste e que esse bioma é pouco explorado ou pouco validado do ponto de vista científico. Então, aliamos essa necessidade de novos fármacos a uma necessidade de validação de conhecimentos tradicionais oriundos de povos indígenas tradicionais e quilombola do semiárido brasileiro.
Os pesquisadores percorreram 30 mil quilômetros em Pernambuco. Como foi feita a abordagem desta população das comunidades tradicionais?
Esse trabalho ele é realizado em três grandes etapas. A primeira delas foi a ida a duas regiões de Pernambuco, escolhida prioritariamente para a gente iniciar esse trabalho. E lá faríamos essa parte mais etnobotânica, né? Que é a conversa com essas comunidades tradicionais a fim do saber deles, de o uso dessas plantas como a indicação medicinal. E aí chamou a primeira atenção a esse tipo de trabalho, que esse conhecimento ele é idoso, ele é feminino de gênero, né? Ele é não alfabetizado. E não há transmissão desse saber para gerações mais novas. O que nos preocupa pela sua fragilidade, né, no decorrer das próximas gerações. Por isso, a necessidade desse catálogo. Então, esse saber é feminino, ele é idoso, ele é não alfabetizado e corre o risco de se perder ao longo do tempo. Isso é a primeira parte, que a gente vai até as comunidades e faz essa busca mais etnobotânica do conhecer.
Depois dessa conversa preliminar com as mulheres, com os idosos, vocês então foram procurar as plantas?
Uma segunda parte é a gente ir na própria região à procura dessas plantas do saber tradicional. E aí vem uma segunda problemática, que muitas plantas foram citadas no questionário e sequer a gente achou no bioma. Então, isso mostra uma necessidade de conservação, né? Por perda de biodiversidade, sem mesmo ter uma validação científica. Ao achar essa planta, algumas delas não foram achadas, a gente traz isso para a universidade e aí investiga o potencial dela, ou, na verdade, a gente comprova o uso tradicional dela. Então, a gente faz pesquisa para novos antibióticos, novos anti-inflamatórios e também estuda um pouco de toxicidade disso, se há ou não, né? E nos chama muita atenção de validar esse saber é que mais de 90% dessas plantas que foi indicada pela própria população, ao chegar nos laboratórios, comprovamos a atividade biológica, o que abre uma imensa oportunidade de desenvolvimento de novos fármacos a partir da Caatinga, que é um bioma, talvez um dos menos estudados do ponto de vista científico.
A comprovação do valor medicinal dessas plantas pode trazer como consequência positiva trabalho e renda para essa população?
É o que a gente busca, né? Mostrando isso para o poder público, para desenvolvimento de arranjos produtivos locais. Hoje a gente vê duas aplicações em comunidades com IDH tão baixo, que são essas regiões de semiárido de Caatinga brasileiro. Então, o próprio SUS hoje ele tem um programa nacional de plantas medicinais, de validação dessas plantas medicinais. E, para nossa surpresa, na lista do SUS de plantas medicinais brasileiras, apenas uma de Caatinga está catalogada. É isso que a gente busca hoje, é que essas plantas desse catálogo elas sejam reconhecidas na lista do SUS. E isso, em políticas públicas, isso há um desdobramento. Então, a comunidade poderia iniciar a produção de viveiros dessas plantas por essa fragilidade que eu falei anteriormente. Muitas dessas plantas, ou ela tem poucos exemplares, ou mesmo a gente não conseguiu achá-las. Então, parece uma necessidade de produção de viveiros inicialmente por essas comunidades e induzir os arranjos produtivos para a comunidade desenvolver os fitoterápicos, que o próprio SUS reconhece hoje como possibilidades de medicamentos utilizados na rede SUS. Um segundo arranjo que a gente também consegue enxergar, além dos fitoterápicos nessas comunidades, é a segurança alimentar. Além das plantas medicinais, a gente também trouxe algumas plantas nativas de Caatinga, né? Como umbu, jatobá, o cambuí. Então, a gente trouxe essas frutas para analisar o potencial nutricional e uma possibilidade de ser um alimento mais nutritivo para a PNAE, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Em que também existem esses programas na própria prefeitura, que é uma lei que induz ou exige que as prefeituras adquiram 30% da merenda escolar dos arranjos das próprias comunidades locais. Como não há ainda esse estudo, a gente também o fez nesse projeto.
Conversamos com a pesquisadora Márcia Vanusa, que é coordenadora do Núcleo de Bioprospecção da Caatinga e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado, professora Márcia Vanusa, por estas palavras sobre um assunto tão importante para os ouvintes da Rádio Senado.
Muito obrigado. E assim que a gente libere o e-book na internet, a gente também gostaria de fazer essa divulgação de planta a planta, que seria o próximo passo do nosso projeto.